Neste ano, graças a Deus, ao menos nós podemos fazer uma carreata, ao menos nós temos ali 35% da capacidade do templo, né? Coisa que o ano passado nós não tivemos. Então, este ano, nós teremos missa às 8 horas da manhã, aqui no santuário, e às 17 horas. Após a missa das 17 horas, nós vamos fazer uma carreata com o Santíssimo Sacramento, transmitido pela Rádio Cabiúna. As pessoas podem acompanhar em casa, como também pode vir com o seu carro, usando máscara, sem descer do carro, né? Sem fazer aglomeração, nada. Cada um aí fazendo a sua segurança possível. Então, este ano nós vamos poder ter a participação. Isso já é um bom caminho, né? E nós vamos ter também missa na Capela São Francisco, 8 horas da manhã, com a carreata também pelas ruas, Vila União, Jardim União. E também vamos ter a missa na Capela São Pedro, 8 horas da manhã. E também a procissão lá, em forma de carreata, pelas ruas do bairro lá da Vila São Pedro. Então, nós teremos 8 horas da manhã, três missas, em três pontos diferentes. Só que a missa das 8 da manhã, aqui do santuário, não haverá procissão, só nas capelas. A procissão do santuário será somente após a missa das 17.
Ou seja, padre, uma forma de todos, né, participarem, independentemente da sua localidade onde que mora, né, para que possa participar da celebração do Corpus Christi, né?
Exato, exato. Tudo que nós pudermos fazer agora é setorizado. A igreja já pede para fazer ali essa setorização, porque você atinge melhor as pessoas, ao invés de centralizar tudo na matriz. Então a igreja já vem pedindo isso para nós há muito tempo, né? Há muito tempo. Descentraliza, descentraliza. E nós gostamos de centralizar, né? O ser humano é assim mesmo. E é difícil a gente obedecer essa linha de caminhada da igreja, de descentralizar as atividades. Então, na medida do possível, aquilo que a gente consegue descentralizar, a gente descentraliza para poder atingir mais as famílias, chegar mais na base, de modo que muitas pessoas possam participar, né? Então, a ideia é essa também. E também no caso da pandemia, né? Para não aglomerar tudo, não centralizar todas as pessoas num lugar só, celebrar nas capelas, ter a possibilidade de celebrar em várias comunidades, isso ajuda também nessa questão da pandemia.
A igreja, cada vez mais, ela quer chegar mais próxima da comunidade, aquela pessoa mais afastada do templo, levar a palavra para aquela pessoa. E nessa ocasião do Corpus Christi, né, Jesus também sai à rua para atrás dessa comunidade, atrás desse povo, né?
A festa de Corpus Christi é uma manifestação pública da nossa fé em Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, é uma maneira realmente de Jesus poder chegar ali próximo mais das famílias, né? Mais próximo de todo o seu povo santo. Mas é um pouco difícil ainda na mentalidade que nós temos enquanto cristãos católicos, imaginar uma igreja descentralizada, entendeu? Porque nós crescemos assim, né? Nós crescemos com essa cultura de tudo centralizado. Então, agora, quando chega o Papa Francisco, há 9 anos aí no pontificado, pedindo uma igreja, eu quero uma igreja missionária, eu quero uma igreja em saída, eu quero uma igreja que vai ao encontro de todos e não fique sentado esperando. E vem o Papa Francisco com esse discurso. Então, ainda alguns cristãos estão mastigando ainda esse discurso do Papa, né? Tem muitas pessoas que não engoliram isso ainda, preferem uma igreja centralizada ainda.
Essa ida, padre, para a comunidade, descentralizar do Santuário Santa Teresinha, indo para as comunidades em que pertence ao santuário, nós temos aí várias paróquias no nosso município, isso ocorrerá também nessas paróquias, mas muitos ainda em caminho para o santuário, né?
Ah, sim. Acontecerá, sim, acredito eu, em todas as paróquias, né? Todas as paróquias acontece a festa de Corpus Christi. É praxe isso, né? Da nossa fé. Mas, assim, algumas pessoas ainda recorrem, sim, ao santuário, centralizam, né? No santuário tem ainda essa afetividade, podemos assim dizer, pela igreja onde nasceu, onde viveu, onde se batizou, onde se criou, né? Ainda nós temos esse carinho. Essa afetividade pelo lugar também, né? Tem muito isso também, né? Para nós, sim, como santuário, a gente sempre acolhe com muito carinho a todos. Todos são bem-vindos, porque os documentos novos da igreja também, o documento 100 da CNBB, que tem como título Paróquia, uma nova comunidade, comunidade de comunidades, ele fala da participação da paróquia, não enquanto espaço geográfico, mas enquanto afetividade mesmo. Porque ele coloca ali a paróquia, não, por exemplo, eu moro no centro, mas eu gosto de participar da paróquia X, da paróquia A, da paróquia B, que é afastada do centro. Então, é uma paróquia afetiva e não mais espaço geográfico, porque antes nós entendíamos como espaço geográfico, né? A Sim. paróquia. Agora não, agora nós entendemos paróquia como uma comunidade de pessoas que se reúne ali na mesma fé e, por exemplo, você mora no bairro X, mas quer participar da paróquia no bairro A. Você pode, porque é a sua paróquia, você se sente membro daquele lugar. Então é isso que acontece também, entendeu? A pessoa tem que se sentir membro daquele lugar, daquela comunidade. E às vezes você mora do lado de uma paróquia, mas não participa ali porque ali você não se sente membro daquela comunidade. Você não se sente bem, você não se sente... Não se sente pessoa, ser humano ali, né? Então aí a gente acaba procurando outra paróquia para participar. Então o documento 100 da CNBB fala muito disso também. Comunidade de comunidades. Não mais espaço geográfico, mas sim espaço afetivo.
Padre, outra questão, né, que a gente sabe que Corpus Christi, né, tem sempre os enfeites nas ruas, né, a decoração que a comunidade gosta de fazer, de promover, levantando de madrugada, promovendo tudo isso. Como que fica esse ano, padre?
Na paróquia Santa Terezinha não haverá enfeites, né, infelizmente. Nós não teremos enfeite porque nós vamos fazer carreata. E aí, enfeitar para passar os carros em cima, nós achamos meio complicado também, né? Então, nós vamos fazer a carreata sem os enfeites. Nós vamos ter 4 paradas, que são 4 altares no trajeto. E esses altares, sim, estarão enfeitados. Esses 4 altares, né? E vai ser um altar na Santa Casa, é um altar no Parque do Povo, um altar na Praça Brasil-Japão e um altar no Trevo da Sagai, ali, bem naquele trevinho, perto do Jardim União ali. Então são os 4 pontos que nós vamos parar para dar benção. Esses lugares estarão todos enfeitados. Durante o trajeto, se as pessoas quiserem fazer algum altar na frente da sua casa e enfeitar, também podem, claro. É só procurar o trajeto aí no Facebook ou no Instagram do santuário, que o trajeto já está lá disponível para quem quiser ver por onde vai passar, né? Mas enfeitar a rua, como nós fazíamos culturalmente falando, porque a festa de Corpus Christi não é só religiosa, é algo já cultural, né? Em que todas as escolas se reuniam, os professores e as famílias vinham para ajudar a enfeitar. Isso, infelizmente, foi acabando, daí os tapetes foram tomando conta, uns foram falando que sujava muito a cidade, os enfeites, o pó de serra entupia bueiro. Então foram, né, falando muitas coisas que acabaram perdendo um pouco dessa cultura. Mas seria bom a gente retomar, eu sou a favor de retomar os enfeites, os pó de serras, as pessoas juntos, fazendo ali os tapetes, os enfeites desde madrugada. Eu sou muito favorável a esse retorno. Eu acho que por causa de muitas coisas assim de modernidade, nós fomos perdendo esse carisma comunitário. E isso simboliza muito o que é a Eucaristia para nós. A Eucaristia é o pão da unidade, o Santíssimo Sacramento do altar. Então, quando a gente se reunia para enfeitar a rua, porque teríamos depois a procissão, ali nós já estávamos vivendo o que é a Eucaristia, antes mesmo que acontecesse a procissão, a missa, etc. Porque nós estávamos ali unidos, os movimentos, as pastorais, as famílias, jovens, crianças, idosos, aqueles que aguentavam desenhar, desenhava, quem não aguentava buscava o pó de serra, e outro fazia tinta, outro mexia no cal, e assim vai. Todo mundo, cada um fazia uma coisinha, né? Então isso, essa unidade, já demonstrava o que é a Eucaristia para nós. Por isso que é muito importante os enfeites e as pessoas se reunirem. E nós perdemos um pouco isso, infelizmente.
E agora com a pandemia, essa carreata, para uma forma geral, resumindo, padre, como que vai funcionar tudo isso, a procissão de Corpus Christi?
Então a procissão esse ano, após a missa das 17 horas, nós vamos sair em procissão, com a carreata no caso, e todos são convidados a vir de carro, a participar, estar usando máscara dentro do carro para não ter perigo de nada, né? Não sair do carro, também essa é a orientação. Todos permaneçam dentro dos seus carros. Como foi na Sexta-feira Santa, foi muito bonita a Sexta-feira Santa. Foi uma carreata belíssima, a procissão do Senhor Morto na Sexta-feira Santa. Quilométrica. As fotos dizem por si só. Mas agora no Santíssimo Sacramento, na festa da Eucaristia, nós queríamos repetir aquilo que foi na Sexta-feira Santa. E ainda mais bonito, porque agora, na Sexta-feira Santa, nós fomos silenciosos, cantando e rezando, mas era Sexta-feira Santa. Agora é a festa da Eucaristia. Então, podemos colocar bandeirinha nos nossos carros, podemos enfeitar os carros, podemos ficar muito alegres e felizes, porque nós estamos manifestando publicamente a nossa fé em Jesus no Santíssimo Sacramento do altar.
Usar a criatividade dentro do próprio carro, manifestar essa festa católica em nome do corpo e sangue de Cristo, ali no Corpus Christi, é muito importante e será bem-vinda também, né?
Exatamente, porque muitas famílias fizeram assim tapetes para enfeitar, né? E tem famílias que têm esses tapetes, coloca o tapete no capô do carro, coloca o tapete na traseira do carro, ou vai balançando o tapete na janela, faz bandeirinha para quem estiver dentro do carro, leva umas bexigas para quem estiver dentro do carro, usa a criatividade ali mesmo, dentro do seu carro, tudo isso para manifestar. Eu creio em Jesus, eu creio na Eucaristia, é para isso.
E lembrando que nós estaremos transmitindo também, e todos possam, né, sintonizar a Rádio Cabiúna nessa manifestação da fé católica.
Exatamente, a Rádio Cabiúna vai transmitir a missa das 17 horas e vai transmitir também a procissão. Então é só ligar na Rádio Cabiúna a partir das 17 horas para acompanhar a missa e fica ligado aí na Rádio Cabiúna e acompanha todo o trajeto, toda a procissão, as bênçãos que serão dadas nos altares, acompanha tudo.
Padre, algo mais que o senhor queira acrescentar?
Não, somente agradecer ao povo de Bandeirantes, agradecer às famílias, agradecer a todos aqueles que participam sempre conosco, que rezam conosco, e pedir para o povo não perder a fé nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Não perca a fé, não perca a esperança, não podemos perder essa esperança, porque a nossa esperança tem um nome, se chama Jesus Cristo, então nós não podemos perder ele, não vamos desanimar. A situação está delicada, a situação está difícil, muitas famílias sofrendo, mas vamos confiar em Deus.